Seja muito bem-vindo ao podcast Todas as Ciências São Humanas, projeto do CETUNESP de São José dos Campos, para discutir a humanização das relações na universidade e na odontologia. A coordenação do projeto é com a professora Ana Lia Mbinda e a professora Cristiane Furuzzi. E nesta primeira temporada, temos o apoio da Prograde. Fazemos parte da disciplina Interunidades, Diagnóstico Interdisciplinar das Doenças da Boca, e contaremos com uma série de entrevistas com profissionais ligados com diagnósticos de doenças da boca. Contamos com a edição e assistência técnica de Yuri Cavalcante. Meu nome é Sabrina Santiago e acompanharei vocês nessa jornada. Todas as ciências são humanas, porque as ciências biológicas, exatas, da saúde, sociais, enfim, todas existem para melhorar a vida das pessoas. No nosso quarto episódio, temos o prazer de receber a doutora Michele Bianchi, graduada em odontologia pela Universidade de Taubaté. Ela é mestre e doutora em biopatologia bucal pela CTUNESP, com pós-doutorado em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela USP. Ela é especialista em radiologia odontológica e implantodontia. Atualmente, ela trabalha como professora assistente doutora da disciplina de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial do CETUNESP. Michele, seja muito bem-vinda.
Olá, primeiramente eu queria agradecer, né, ao convite, fiquei muito feliz com esse convite, achei assim, um projeto muito legal, muito interessante, e muito obrigada, Sabrina e professora Analia, pelo convite.
Nós ficamos muito felizes em recebê-la. Então, para começar nossa entrevista, nós gostaríamos de saber, doutora, por que você escolheu a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial? Conta para a gente um pouquinho da sua história.
Então, eu comecei a ter oportunidade de ir para o hospital quando eu ainda estava no último ano da graduação. E eu, até lá, eu não tinha me identificado ainda com alguma especialidade assim, que eu tivesse tanto interesse. E quando eu cheguei a ter a oportunidade, eu comecei a perceber que tinha uma área ampla na cirurgia, onde você poderia trabalhar tanto em ambulatório, quanto em hospital, e isso acabou me fascinando. E os atendimentos, eles eram de uma maneira diferente, porque os casos que se pegam em um hospital ou em cirurgia são casos assim um pouco mais complexos do que as outras especialidades que eu via na faculdade, né, na graduação. Foi isso que me levou a fazer a cirurgia.
Entendi. E o que te levou, você disse, né, o que te levou era procurar mais ca casos mais complexos, e eu acho que isso te dava mais prazer, né?
Na realidade, é o que eu falo até para os alunos, né? Cirurgia é uma coisa que ela te dá um pouco mais de emoção, porque assim, a partir do momento que você começa, você tem que terminar, e por mais que você tenha o planejamento, que você tenha o conhecimento de uma anamnese muito detalhada, muitas vezes você pode ter uma intercorrência, né? Tanto no trans quanto no pós. Então, assim, eu acho que é uma área que ela é um pouco mais emocionante a partir do momento que varia o caso que você está atendendo, a condição daquele paciente, o tipo de procedimento que você vai fazer. E isso que foi fascinante. Eu acho que quando você vai escolher, né, uma especialidade, eu acho que o perfil da pessoa, né, o perfil psicológico, a personalidade influenciou muito, porque tem pessoas, eu vejo pelos alunos, que são tão delicados, que têm um perfil, um emocional assim, né, mais amoroso, e muitas vezes eu acho que acaba influenciando na escolha, né, para você saber lidar com algumas doenças
E como era isso para
ou com
você
alguns
no início,
tratamentos.
lidar com essas emoções? Para você era tranquilo? E hoje em dia, isso evoluiu de alguma forma?
Lidar com isso, com as emoções, no começo eu acho não, né? Para mim não foi tranquilo, porque A gente não tem esse preparo, né? Você, por mais que você passe vários anos na graduação, um tempo atendendo paciente, nós não temos o preparo emocional. Isso eu acho que vem com os atendimentos, com a prática, com a sua própria experiência, né, de vida. E no começo é muito difícil, porque você às vezes abraça aquele paciente, né? Compra o problema dele, tenta resolver o problema dele, se envolve, que não é legal, porque leva você a um tratamento mais, como eu posso dizer, você quer resolver o problema desse paciente, você tenta de alguma forma gerar essa resolução e não é da sua alçada. Isso acaba também desestabilizando o seu emocional, dependendo do resultado desse tratamento, do resultado, do sucesso da saúde desse paciente.
E hoje você acha que lida melhor?
Hoje eu lido bem melhor, sim. Não vou dizer para você que às vezes não tem esse envolvimento, porque tem. Eu acho que nós somos humanos, tem dias que nós estamos mais emotivos ou menos emotivos, tem paciente que tem uma maior afinidade ou menor, depende do tipo de tratamento também, né? Quando o paciente vem, você faz apenas um procedimento cirúrgico, dá tudo certo, ele vai embora, a afinidade se torna um pouco menor. Mas quando é um paciente que vem concomitantemente, isso acaba, às vezes, gerando, né, uma amizade, e você acaba se envolvendo mais com aquele problema.
Cria um tipo de relação, né? E aproveitando que a gente está falando sobre emoções, eu queria perguntar para você qual foi o caso mais emocionante que você se recorda?
Foi o caso de um senhor que ele teve um câncer, um carcinoma espinocelular. Agora eu não me recordo certo se foi a região que foi, mas foi região de cabeça e pescoço. Ele sofreu uma radioterapia, né? E ele era um paciente que não era um paciente que passava comigo, mas ele era atendido por uma aluna e ele tinha vários dentes na boca, com coroas fraturadas, cariados, e não se poderia fazer, né, as exodontias por conta do tratamento radioterápico que ele tinha sofrido previamente. E ele sofria muito porque ele tinha dores, ele tinha uma condição bucal péssima, tinha uma doença periodontal instalada, tinha raízes residuais. Não era possível reabilitá-lo proteticamente, ele não conseguia se alimentar. E era uma condição assim muito prejudicial, né, à qualidade de vida desse paciente. E essa aluna, ela de qualquer modo, ela queria resolver o problema dele, e foi feito tentativas de sepultamento das raízes, enfim. Mas nada tinha sucesso, porque a doença periodontal, por mais que fizessem o tratamento, ela permanecia ativa por conta da contaminação geral ali, né, dos dentes. Então, tem um tipo de tratamento que é feito hoje com uma medicação, né, que se faz o uso dessa medicação antes e depois se tenta fazer as exodontias ou o tratamento cirúrgico mesmo em pacientes que tem chance de osteorradionecrose. Então, só que ela não achava ninguém que aceitasse esse tratamento, ou que quisesse propor isso para o paciente. Daí nós conversamos, a gente achou que poderia, né, que era um paciente que tinha um perfil, que era suscetível a esse tratamento. Então, nós começamos o tratamento medicamentoso dele, documentamos com tomografia, avaliamos a qualidade óssea daquele tecido, e entramos com essas medicações, e depois de 30 dias de medicação, nós começamos a fazer os procedimentos cirúrgicos. Conversamos com o paciente, explicamos os riscos, né, os prós e contras, E do jeito que estava, com a qualidade de vida que ele tinha, ele aceitou, achou fantástico a ideia. Chamamos a esposa, explicamos os riscos e tal, mas ele falou que, diante do que estava, né, ele queria tentar. Então foi feito, né, o tratamento, conseguimos fazer as cirurgias, fizemos toda a reabilitação desse paciente proteticamente. E não tivemos osteorrasinecrose até então. Ele ficou muito feliz, ele consegue se alimentar hoje, ele tem uma qualidade de vida muito diferente. E foi um caso emocionante, porque convivemos várias vezes com ele, né, até desde a medicação até a remoção das até a colocação das próteses. Então foi um caso assim que ficou, até ganhou um prêmio em congresso e ficou para a história, né? Da nossa aqui.
Nossa, que legal, muito bonito esse caso. Me parece ter sido muito complexo, né? Muito complicado, enfim, difícil. E aproveitando isso, eu queria te perguntar quais foram as suas maiores dificuldades em relação aos seus pacientes.
Eu acho que a dificuldade maior, muitas vezes, principalmente no início, é se comunicar de forma que o paciente entenda o que você está pensando, porque muitas vezes você fala de um jeito e a pessoa interpreta de outro. Então, eu acho que a comunicação com o paciente, principalmente com o paciente que é leigo e muitas vezes mais humilde, ela tem que ser mais detalhada, ela tem que ser feita de uma forma um pouco mais repetitiva e detalhada em relação à sintomatologia do que esse paciente pode sentir com uma complicação. Por exemplo, a parestesia. Você fala para o paciente que ele pode ter uma parestesia, mas ele não tem ideia do que é aquilo. Então, acho que isso tem que ser explicado de uma forma minuciosa.
Sim. E com as emoções do paciente, como que você lida para não, né, causar um pânico?
É difícil na cirurgia você fazer, conseguir lidar, porque da mesma forma que você tem que explicar para esse paciente o risco que ele vai ter, você não pode amedrontar ele, né? Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio entre esse diálogo, sabe? Você tem que ter, assim, uma delicadeza para explicar para ele.
Certo. E você já errou com algum paciente? Se sim, como que você lidou com isso?
Olha, eu acho que só não erra quem não faz, né? Quem faz, com certeza já errou, vai errar, isso faz parte, né? Não tem como, não somos perfeitos. Tem dias que não estamos tão bem. É difícil você lidar porque você se culpa muito, né? Então, eu acho que lidar com a culpa é uma coisa também que muitas pessoas ainda não têm esse preparo. Mas a partir do momento que você vê que você fez o melhor e que você tentou ali naquele momento dar o melhor dentro do possível para aquele paciente, eu acho que isso te dá um conforto. Mas assim, erros, eu acho que o que eu mais tive por exemplo, intercorrências por ser procedimentos cirúrgicos, que foram possíveis, lógico, graças a Deus, de serem resolvidas sem nenhum dano, permanente.
E de alguma forma você foi preparada para o erro, para lidar com o erro? Aprendeu isso na faculdade?
Não, de forma nenhuma. Eu acho que a gente não é preparado nem na vida, né, para lidar com erro, com culpa. E são coisas difíceis de encarar. Eu acho que na faculdade o aluno não tem esse tempo também durante o atendimento de aprender a lidar com isso.
Então, a medicina e a odontologia, elas estão associadas a um caldeirão de emoções, né? Qual conselho você daria para um jovem que quer seguir a sua profissão?
Eu acho que a cirurgia, ela é muito restrita hoje, ainda, né? Ela já foi muito mais restrita, já foi uma profissão muito masculinizada, uma especialidade, desculpa. Mas quem quer seguir, eu acho que assim, é uma coisa fantástica, é uma área assim espetacular, que você tem diversas opções de atuação, diversas áreas, né, subdivisões de áreas dentro da especialidade. E assim, fazer o que você gosta, entendeu? É identificar se realmente você gosta disso, em frente, lutar até você chegar àquele lugar que você se sente confortável e está feliz de trabalhar.
É, com certeza, isso faz toda a diferença. Então, agora nós estamos caminhando para o fim do nosso episódio e vamos para o momento cultural. No nosso projeto Todas as Ciências São Humanas, acreditamos que a arte e a cultura são extremamente importantes na formação dos profissionais. Você teria algum livro, filme ou uma música para nos indicar?
Sim, de música assim eu não sou tão boa, mas eu acho que existem alguns livros que até acabam ajudando no entendimento do paciente, na atuação da profissão, como Ansiedade é um deles. Ansiedade, como enfrentar o mal do século, é do Augusto Cury. É um livro simples. E é muito interessante porque você começa a identificar ali algumas colocações, alguns gestos do paciente, e isso te ajuda a gerar, né, a tentar acalmar ou usar de procedimentos que facilitem o seu atendimento. Tem um outro que também é Medicina do Amanhã, do Pedro Tistakis. É um livro que é mais recente e é interessante você até ler e unir todos os conhecimentos, principalmente o da ansiedade, com o livro do Medicina do Amanhã, porque ele fala de uma medicina diferente, uma medicina baseada em alimentação, em avaliações de microbiomas. Uma coisa assim que a gente não vê, não tem esse tempo de perceber tudo isso na faculdade. E acaba ajudando no atendimento dos pacientes também, naquela anamnese mais detalhada.
Muito legal essa indicação, tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, principalmente por ter esse olhar, em relação à ansiedade, né? Como você comentou, o mal do século, e realmente é algo difícil de lidar, e eu acho que a gente precisa voltar o olhar para isso. Eu gostaria de agradecer a nossa convidada de hoje, Michele, muito obrigada pela sua participação.
Eu que queria agradecer muito a participação, adorei o convite, fiquei super feliz e estou à disposição para vocês aqui.
Foi um prazer te receber. E aqui nós finalizamos o nosso quarto episódio do podcast Todas as Ciências São Humanas, porque as ciências biológicas, exatas, da saúde, sociais, enfim, todas existem para melhorar a vida das pessoas.